semelhança do que faço quase todos os domingos, trago-vos novamente um texto. Porque, na verdade, o que eu procuro é o vosso benefício. E o apóstolo Paulo já passava por estas coisas também, diz Filipenses 4, versículo 15. Diz assim... Bem, hoje tenho a fila da frente concorrida. Muito bem. Muito bem. E bem sabeis também, Filipenses 4.15, bem sabeis também, ó Filipenses, bem sabeis também, ó Igreja CSI, Comunidade Cristã Integral, esta luz? Faz interferência na câmara? Acabou a discoteca. Bom... Filipenses 4, 15, e bem sabeis também, ó Filipenses, ó Comunidade Cristã Integral, que no princípio do Evangelho, quando eu parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vocês. O Paulo diz nenhuma igreja, mas depois diz... Se não vocês. Eu creio que aqui pode estar a explicação, ou uma das explicações, porque é que as igrejas fazem coisas diferentes. Aqueles que conhecem várias igrejas poderão ter na sua mente, não, mas isto é a posição do Fábio, relativamente aos dízimos e das ofertas, nos outros lugares não é assim. O meu conselho como vosso pastor é preferível... ser como os filipenses e não como todas as outras que disse aqui o Paulo, porque vão ver a bênção que está detrás daqueles que dão. Aquele versículo que é usado por quase todos os cristãos está em Filipenses 4, que é: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas, que toda a gente usa. Está inserido neste contexto, no contexto daqueles que dão. E do versículo a seguir: porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário para a Tessalónica. Ouçam, muito importante, e faço das palavras do Paulo as minhas, não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça na vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância... Este bastante e esta abundância veio de onde? De todas as outras igrejas? Não, veio da igreja dos filipenses. Bastante tenho recebido, tenho abundância, estou cheio depois que recebi do Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Sublinhei na tua Bíblia. Me foi enviado como um cheiro suave e sacrifício agradável e apazível ao Paulo? Não. A Deus. E o meu conselho como pastor desta comunidade é que tu sejas como os filipenses, para que o cheiro da tua adoração seja agradável e apazível a Deus. Agora sim. O versículo mais famoso que toda a gente usa. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Suprirá todas as necessidades de todas as igrejas? Não. As vossas necessidades. E eu temo que muitas pessoas que se afirmam cristãs gostam de usar... só este versículo, sem ler o que está em cima. E é disto que eu vos vou ensinar hoje, para que realmente as coisas sejam corretas no nosso coração. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Amém. E assim termina o Paulo esta lição, este agradecimento para aqueles que são agradáveis para com Deus. Por favor, nunca te escuses... no erro dos outros para não fazeres o que Deus quer. Nunca digas, mas o outro também faz. Isso é o que nos dizem sempre na evangelização na rua. Eu não sou tão mau, porque há pessoas que fazem pior que eu. Não faças isso. É o meu conselho esta manhã para ti. As nossas queridas crianças podem ir.
Bem-vindo à família CCI Portugal. Eu sou o Fábio.
E eu sou a Soraya. E juntos somos os pastores da igreja.
Queremos agradecer-te por nos estares a ver e esperamos que esta mensagem te inspire e te ajude a crescer em fé em Jesus.
Mas nós também queremos ver-te.
E por isso te convidamos a que tires uma fotografia e possas subir nas tuas redes sociais, identificando a nossa igreja com @CCIPortugal, mais o hashtag CCIOnline.
Aproveita a mensagem.
A Bíblia não é uma festa que a Bíblia diz que temos que celebrar. Bom dia para quem está em casa a ouvir-me. Não é uma festa que a Bíblia diga que é um mandamento celebrá-la, portanto, podíamos ou não celebrá-la. Vocês sabem que a razão pela qual a celebramos é a mesma razão pela qual celebramos o Dia da Ação de Graças. São festas que em si não têm nada que vá diretamente contra a palavra de Deus. E nós somos pessoas que gostamos de festa, gostamos de alegria. Só que procuramos não fazer nada que seja contrário à palavra de Deus. Procuramos, está bem? Para quem nos visita pela primeira vez, nós também não somos perfeitos, mas temos a firme intenção de obedecer ao que está aqui. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos, e essa, para mim, é razão suficiente para não celebrar, por exemplo, o Halloween, ok? Ou não celebrarmos o Carnaval, porque é uma festa pagã, que significa carne a Baal, Carnaval. Não quer dizer que os nossos filhos não se mascarem. Por exemplo, na minha casa, o meu filho gosta de se vestir de cowboy, a minha filha gosta de se vestir de princesa. O que é que nós fazemos? Compramos esses trajes, eles vestem-se com regularidade em casa, sempre que querem brincar, sempre que querem fantasiar. Não fomentamos que se vistam num dia específico, que o objetivo é prestar culto a outros deuses. Assim fazemos com todas as coisas. És obrigado a celebrar o Hanukkah? Não. É simplesmente uma festa santa, uma festa que Jesus esteve presente, que é a festa da dedicação, é assim que está escrito na Bíblia, festa da dedicação, festa das luzes, a famosa festa onde Jesus dá uma mensagem que diz: eu sou a luz do mundo. Conhecem esta passagem? Pronto, Jesus disse que era a luz do mundo na festa das luzes. Está bem? Por sinal, esta festa demonstra a fidelidade de Deus para com os judeus e, como consequência, a fidelidade para connosco. É isso que nós ensinamos aos nossos filhos. Bem? E como não celebramos o Natal, também é uma forma de eles não se sentirem lesados. Obviamente que se não houvesse Hanukkah, os nossos filhos não são lesados de nenhuma maneira, porque o que eu digo aos meus, e sei que é o que acontece com os vossos, vocês são muito amados, muito queridos, muito cuidados, e não é por haver mais festa ou menos festa que há menos amor dentro da nossa casa. Dito isto, vamos entrar em matéria. Eu creio que isto não é uma novidade para vós, mas é um clique, é aquilo que falta nas nossas vidas para que verdadeiramente as coisas funcionem como nós gostaríamos. A ver se consigo dar um exemplo prático. Por exemplo, ontem eu comprei um rato de computador, está bem? Um rato de computador, um mouse, sem fios, lá para casa. E a primeira a estrear o rato foi a Soraya, está bem? Eu não estava em casa. É um rato novo, um rato branco, que tem umas luzinhas, está bem? É daqueles dos gamers e tem várias luzes, vermelho, não sei o quê. Quando eu cheguei a casa, vi a Soraya trabalhar no computador, vi o rato com luzes. Funcionar. Uhum. Da parte da tarde, eu saí, quando voltei, o computador estava desligado e na minha cabeça estava que o rato estava tal e qual como a Soraya o deixou, a funcionar. Peguei no rato, mexia, nada. Fiz o que qualquer engenheiro faz, que é ligar e desligar, não é? Não é, engenheiro? É assim ou não? É ligar e desligar. Pronto. Liguei o computador, desliguei o computador, tirei o USB do computador, pus a pilha. Estão a ver o filme? Já estava desesperado, não é? Ali no meu dilema, sem rato não conseguia trabalhar. mandei um WhatsApp para o meu informático e depois de tudo isto, virei o rato ao contrário e havia lá um pincha velho, pequenino. Okay? E como o rato é branco e as letras são em relevo, dizia lá on e off. Okay? O que é que eu fiz? Apaguei logo a mensagem no WhatsApp, que ia para o informático, não é? Não fosse ele gozar comigo, ainda fui a tempo. Liguei on e tudo funcionou. Está bem? Então o que é que eu quero dizer com isto? O tema de hoje é esse botãozinho que é preciso ligar para que funcione. Ok? Esse pormenorzinho. Na verdade, eu mexi o rato, pensava que ia funcionar, porque tinham-me dito que o rato estava ligado e eu vi o rato ligado, mas quando fui eu usar, não funcionou. Então eu quero que tu encares o tema como isto. Eu sei que muitos já praticam estas coisas, dizemos praticá-la, só que simplesmente não funciona, não está a funcionar. Então é este princípio, este botãozinho. O que vamos ver hoje é o princípio de semear para colher. O tema vai se chamar Tudo o que eu semeie, vou colher. Irei colher. Este é um princípio estabelecido por Deus e na primeira parte do tema o que vou procurar demonstrar é exatamente isto, de uma forma muito simples. Deus, no início da criação, criou todas as coisas plenamente formadas, completamente formadas. Criou as árvores, criou os pássaros, criou os animais da terra, criou os animais do mar, os peixes, criou o homem. E o que é que eu quero dizer com criar na plenitude, plenamente formado? Significa que nenhuma da criação de Deus, no início, teve que ir crescendo. Ok? As árvores não eram sementes. Creio, a minha opinião, que veio primeiro a galinha do que o ovo. Creio também, na minha opinião, que provavelmente Adão e Eva não tinham umbigo. Está bem? Porque Deus criou as coisas completas, no seu estado, na plenitude. Está bem? Não foi Adão que foi crescendo. Não foi criado como o Mowgli, como o Nero, com os macacos, ou com os ursos, ou com os lobos. Essas teorias, histórias e lendas que nós ouvimos por aí. O Adão foi criado na sua plenitude. As árvores foram criadas na sua plenitude. Mas, a partir daí, Deus dá uma instrução à criação. Dá uma instrução, inclusivamente, ao homem e à mulher. O que é que ele disse a Adão e a Eva? Multipliquem-se. Ok? Essa instrução diz respeito a produzir e, inclusive, a multiplicar-se. É uma lei, é um princípio que é estabelecido por Deus na Terra. Vamos ver Gênesis, que é o primeiro livro, o livro da criação. Gênesis 1, verso 11 e 12. Diz assim: E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente. Okay? Deus criou a erva, mas a partir dali era a erva que tinha que dar semente. Árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E foi assim. É o que diz a Bíblia. A seguir. E a terra produziu erva. A erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 12 da tua Bíblia estabelece um princípio. A partir da criação era necessário semear para colher. Aliás, o Adão e a Eva, a tarefa deles era exatamente essa. No Jardim do Éden. Vocês sabem, eu digo aqui muitas vezes, o Jardim do Éden, no paraíso, não é um lugar para estender a toalha ao sol. Está bem? Eles tinham que cuidar deste jardim. Como é que cuidavam? Semeando e colhendo. A diferença foi que quando foram amaldiçoados, a terra passou a produzir com dificuldade. Mas o princípio mantém-se. É mais difícil, mas o princípio mantém-se. Porque Deus disse a Adão, tu vais colher agora com o suor da tua testa. A terra vai produzir cardos e espinhos, mas o princípio mantém-se. Foi estabelecido por Deus na terra o princípio de semear e colher. Gênesis 8:22, para que possa corroborar o que estou a dizer, diz assim. Isto é depois do dilúvio. Depois de Deus ter feito ou ter lavado as coisas, o princípio continua a manter-se. Diz em Gênesis 8:22, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Não deixará de haver sementeira, que é semear, e cega, que é colher. Nem depois do dilúvio. Deus diz, enquanto a terra durar. Estamos no planeta Terra? Boa. Então, por mais que nos digam, ai, 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 alteração climática, vamos todos morrer, daqui a nada não vai haver verão, daqui a nada não vai haver inverno. Tu vais a este versículo e diz assim, a terra ainda dura, vai sempre haver verão, vai sempre haver inverno. Vai sempre haver dia, vai sempre haver noite. Porque a palavra tem esta característica, centra-nos na verdade. Digo isto porque o tema climático agora é tão, tão importante que só dizer... Bom, só falar do tema climático, não sei se vocês sabem hoje, se usar esta expressão, se calhar o vídeo já não vai sair. Cortam os vídeos no YouTube, se eu disser... O que já disse. Portanto, agora já não sei o que vai dar. Não é? Isto vai ser tão importante daqui para a frente. Bom, vou ficar por aqui. Este princípio é válido enquanto o planeta durar. O nosso planeta Terra. Ou seja, hoje está em vigor. O princípio de semear para colher. E o que eu vou falar hoje é que isto não se aplica somente à fauna, à flora, à reprodução da espécie humana, mas a rigorosamente tudo o que o homem e a mulher semearem. Porque foi ao homem e à mulher que Deus deu esta responsabilidade de semear na terra. Vejam o que diz Gálatas 6, versículo 6 e versículo 7. Bom, vocês vão notar que eu estou a falar de tudo, é tudo, está bem? Podes semear tempo, podes semear amor, podes semear discórdia, podes semear ódio, está bem? É rigorosamente tudo. Mas a Bíblia concentra-se muito num tema que nos preocupa a todos. Na verdade, este é o manual para as nossas vidas. Então faz sentido. A maior parte dos versículos que fala sobre semear... fala sempre sobre a questão financeira. É o que está aqui escrito em Gálatas, diz e o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Mas a parte importante é o que diz o 7. Não erreis. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Não vos enganeis. Deus... não se deixe enganar, é o que significa. Porque tudo, tudo, o que o homem semear, isso ele também ceifará. Não nos enganemos, não erremos. Deus não pode ser enganado. Deus vê tudo. E tudo o que o homem semear, ele vai colher. Aplica-se então a tudo. Se é tudo, aplica-se a tudo. Aplica-se às finanças, aplica-se ao amor, aplica-se ao tempo, como já disse, aplica-se ao ódio. A Bíblia não adverte constantemente aqueles que semeiam contenda entre os irmãos? Por exemplo? Se aplica a tudo, aplica-se àquilo que nos interessa, que é o reino de Deus. Se aplica ao reino de Deus, aplica-se também à fé. Sem fé é impossível, então, agradar a Deus. Eu hoje trago aqui uma coisa para vocês. Oi? Por favor, isto é meramente didático. Não é nenhuma bruxaria, não é para guardar em vossa casa, não é nada do género, é meramente didático. Não vou fazer aí um corte no YouTube e dizer que o pastor da CCI está a distribuir grãos de mostarda ungidos. Não é, está bem? São grãos de mostarda normais que podes pôr na tua comida. Eu vou pedir ao Reinaldo que tire um grãozinho para ele, vá passando o pote e que cada pessoa fique com um grãozinho, está bem? Acho que há grãos para toda a gente. Vá, plantem, façam o que quiserem, só não guardem isto como um amuleto, por favor, está bem? Está bem? Porquê? Porque se estamos a falar de plantar e semear, Jesus tem uma parábola que é conhecida como a parábola, bom, é conhecida por quem conhece, não é? Mas como a parábola mais pequena da Bíblia, são dois versículos, é a parábola da fé como um grão de mostarda. A fé como um grão de mostarda, e parece-me que isto é super adequado para o que vamos falar hoje sobre semear e colher. Mateus 13, 31 e versículo 32, diz assim. Ora, outra parábola lhes propôs, dizendo, estamos em Mateus, está bem? O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Aquilo que vocês estão a receber na vossa mão. Alguém nunca viu um grão de mostarda? Todos viram? Muito bem. Hoje vão... Nunca tinham visto. Está aí um... Ofereço-vos, está bem? Cortesia da casa. Não comam para já. Podem comer no fim, se quiserem. Então, este é o famoso grão de mostarda. Que nós estamos sempre a dizer, a nossa fé deve ser como um grão de mostarda, pequenina. Não, vamos ver que não é esse o intuito. Ora, outra parábola lhes propôs, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, como vocês estão a fazer, não sei onde é que ele anda ali atrás, pegando nele, semeou no seu campo, diz Mateus. Em Lucas... usa a expressão que diz, tomando, ou seja, que é pegando, agarrando, tomando, o lançou. Que significa semear, está bem? Se forem ler a mesma passagem em Lucas, usa esta expressão. Pegou nele e o lançou. Seguimos. O qual é realmente a menor de todas as sementes. Já têm todos uma semente de grão de mostarda na mão? É grande? Ainda não. É porque alguém deve ter ficado com o pote e comeu as sementes todas. Não sei. Ah, é o Alfredo que está a comer. Está. É a menor de todas as sementes. A seguir este tema, podem mandar ou a semente para a terra ou mandem fora. Está bem? Isto não é um amuleto, por favor. Podem fazer o que quiserem. Não é? Só não guardem como amuleto da sorte. Tá, Alda, é só um. É só um. Gindungo é depois. Bom, então vamos lá prestar atenção aqui ao nosso texto bíblico. Vamos lá. Diz assim, o que realmente é menor de todas as sementes, é menor de todas as sementes, mas... crescendo, e em Marcos, porque esta parábola está em Mateus, Lucas, Marcos, em Marcos diz assim, mas tendo sido semeada, cresce. Ok? Portanto, crescendo, tendo sido semeada, cresce, é a maior das plantas. E faz-se uma árvore. De sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Ok? Essa sementinha pequenina que tu tens na tua mão, semeada, cresce e, apesar de não ser uma árvore, é considerado um arbusto, torna-se um arbusto tal que, para algumas aves, é como se fosse uma árvore. Fazem lá os seus ninhos, está bem? Então, o reino de Deus é semelhante a esse grão de mostarda que tu tens na mão. O que temos que entender é que foi Deus que nos deu a semente. A semente é a palavra. Foi Deus que deu as sementes a Adão e a Eva? Foi. Este conceito é muito importante. É Deus que nos dá a semente, é Deus que nos dá a sua palavra. Só que é estritamente necessário agarrar nela, pegar nela, tomá-la e lançar. Significa semear, significa dar. É necessário. É o que diz esta palavra. Ora, podemos ter muita fé, e às vezes dizemos, eu tenho muita fé, eu tenho muita, 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 muita fé. Mas, se nós não conseguimos pôr essa fé em prática, ela vai produzir o seu efeito? Não. Então, tu podes dizer para ti mesmo, aqui na igreja, eu tenho muita fé, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. Só que falta-te o botãozinho. As coisas não estão a funcionar de acordo com a fé que tu dizes que tens, que ainda por cima dizes que tens muita. Se a fé não é colocada em prática, não produz o efeito. A semente é realmente pequena, não é? Aqueles que nunca tinham tocado numa é pequenina ou não? Já perdeste a tua? Ai, 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 ai. Vai crescer aqui? Vai crescer aqui no meio. Neste chão não cresce? A semente é realmente pequena. Só que o que nós temos que entender é que se a semente for plantada, lançada, dada, tem um potencial de crescimento enorme. Mas é se. E reparem, às vezes nós centramos-nos nesta parábola no facto da semente ser pequena. E nós dizemos muitas vezes, eu ouço-vos dizer, eu próprio digo, ah, se a minha fé for como um grão de mostarda, mesmo pequenina que seja, não é? Não dizemos isto tantas vezes? Mesmo pequenina, 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 se for como um grão de mostarda, todas as coisas vão acontecer. Só que Jesus não quis dizer com isto que a fé tinha que ser pequena. Como um grão de mostarda, não é que a fé seja pequenina como esse grão de mostarda. Não é. Não é porque, em muitas ocasiões, Jesus reclama aos seus discípulos que têm o quê? Pouca fé. Como disse a nossa amiga Luzia, no calão do... Como é que é, Luzia? Café é pouca fé, não é? Não foste o que me disseste? Café, pouca fé. Então não é? Jesus não quer que a nossa fé seja pequenina como um grão de mostarda. Ele disse aos seus discípulos, reclamou, pelo menos 3 vezes que eu me recordo, oh, homens de pouca fé, quando estiveram na tempestade, noutras ocasiões, e também quando não conseguiam expulsar demónios. Quando os discípulos não conseguiam expulsar demónios, Jesus diz-lhes, por exemplo, em Mateus 17, 20 e 21, e aqui pensa comigo, por favor, se a parábola era em Mateus 13, se não me engano, aqui estamos em Mateus 17, é depois da parábola da mostarda. Okay? Depois da lição aprendida, em princípio. Diz assim Jesus em Mateus 17, 20, e Jesus disse-lhes, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tivesses fé como um grão de mostarda, Jesus o que está a dizer é, vocês não aprenderam a lição lá em cima. Não aprenderam. Porque Jesus está a dizer, vocês têm incredulidade, têm pouca fé. Se tivesses como um grão de mostarda, e este como é fundamental, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá. E ele há de passar. E nada vos será impossível. E aqui podemos já começar a pensar, caramba, isto na minha vida não é assim. Porque tudo me é impossível. Falta ligar o botão. Mas esta casta de demónios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. E já entendemos que quer a oração, quer o jejum, tem que ir acompanhados de fé. Então, se tivéssemos fé como esse grão de mostarda que tu tens na mão, tudo seria possível. Mas para ser como um grão de mostarda, e a característica do grão não é ser pequeno, é que tem que ser semeada, tem que ser plantada. Volto a dizer, de que serve dizeres tu a toda a gente, eu sou uma pessoa cheia de fé. Não vai acontecer rigorosamente nada, porque tu estás cheio de fé e o que devias era estar a libertar fé. Lançar a fé, ok? Transmitir a fé, porque só posta em prática é que produz o seu efeito. Podes guardar essa semente no teu bolso durante 3 anos, ela não vai crescer. Se não a semeares. Tem potencial? Tem muito. Tens fé em Cristo? Tens muito potencial. Pões em prática. É que a fé tem que ser como um grão de mostarda que é plantado para crescer, que é lançado para crescer, que é dado para crescer. E volto a recordar, o princípio de semear e colher está em vigor. Porquê é que não estamos a colher? E eu creio, e é por isso que estou a dar este tema, que talvez seja isto que nos falta. Para que a fé que dizemos ter possa finalmente produzir o efeito bíblico. Porque, biblicamente, Jesus diz, vocês vão expulsar demónios. Mas os discípulos não estavam a conseguir expulsar demónios. Vocês vão fazer milagres em meu nome. Mas nós não fazemos milagres no seu nome. Dá e ser-te-á dado. E não acontece. Este princípio bíblico de semear para colher assenta em 3 realidades que vocês já conhecem, creio eu, porque falamos nelas, mas vou refrescar e vamos finalmente pô-las em prática. São 3 realidades. A primeira é que Deus é a nossa fonte. Volto a dizer, quem é que deu as sementes a Adão e a Eva? Quem é que deu os animais a Adão e a Eva? Deus. A nossa fonte não é o nosso trabalho, não é a força da nossa mão, não é a nossa inteligência, não são as pessoas, é Deus. E isto, se tu não entenderes este conceito, nunca vais conseguir pôr a tua fé em prática, porque na verdade estamos a falar aqui de fé em Deus. Eu sei que há pessoas que têm fé noutras coisas. Mas se para ti Deus não é a tua fonte, este princípio não é válido. Porque o início é isto. Deus é a minha fonte. É o que nós vimos nas Escrituras. Eu aconselho constantemente a pô-lo em primeiro lugar. Afinal de contas, Ele criou tudo, é dono de tudo e Ele é que estabeleceu este princípio. Nós devemos, portanto, entregar a Deus a primazia de todas as coisas. Por isso é que nós dizemos sempre, primeiro está Deus. Porque Ele é a nossa fonte. É Ele que nos dá todas as coisas. É o que diz em Mateus 6,33. Senhor, se nós pudéssemos entender este verso, a profundidade dele, quantos problemas nós teríamos a menos? Quando diz em Mateus 6,33, mas buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E família, tu e eu hoje temos que reconhecer que não pomos isto em prática. Que não vivemos pelo que está aqui. Por isso é que as coisas não funcionam. Não vivemos, queremos viver. Nós dizemos, sim, 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 eu entrego os meus dízimos, sim, eu entrego as minhas ofertas. Mas não pomos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque caso contrário, as coisas funcionam. Porque os versículos que estão acima, quem conhece os versículos, vê que Jesus o que diz é, vocês estão sempre a queixar do que vão comer, do que vão vestir, de como é que vai ser o amanhã. Não se preocupem com estas coisas. Preocupar é pré, antes, ocupar-te de uma coisa que não vai acontecer, provavelmente. Vem quão ridículo somos? Estamos ocupados com coisas que poderão nunca vir a acontecer. Ah, eu não vou ter dinheiro para pagar a renda. Ah, eu não vou ter isto, eu não vou ter... Mas Deus diz, não te preocupes. Põe primeiro o reino dos céus. Eu sou a tua fonte, não é o teu trabalho. Tu não oras a dizer, Deus, que o meu chefe me aumente o ordenado. Porque o teu chefe não é a tua fonte. Ora a dizer assim, Deus, aumenta-me tu os meus recursos. Porque o que te importa a ti que o teu recurso venha do teu ordenado ou venha de uma bolsa que encontraste no chão? Tu entendes que Deus é a tua fonte. Por isso é que as coisas não estão a funcionar para nós e eu incluo-me. Creio que das coisas que mais irritou o meu chefe foi quando comecei a tentar pôr em prática este princípio, foi dizer-lhe... Tu não és a minha fonte. Como o meu chefe também é o meu pai. Dizia, ah, é? Se eu não te pagar, como é que vais fazer? Não sei. Mas Deus suprirá. Não foi uma conversa muito inteligente. Mas o conceito é verdade. Deus suprirá. Diz primeiro, reino dos céus. E eu sei que muitos estamos aqui sentados e não é isto que fazemos. Não é. Sei porque tenho o prazer de conhecer as vossas vidas e vocês terão o prazer de conhecer a minha. Então como é que o princípio pode funcionar? Não procuramos primeiro o reino dos céus. Não procuramos primeiro a sua justiça. Na verdade, preocupamos-nos com tudo o resto primeiro. E depois, lá tem que dar o dízimo. Lá tem que dar a oferta. Lá está o Fábio outra vez. E isto não é o que a Bíblia diz. Segundo princípio, realidade deste princípio, a segunda, esta então é mais avassaladora para a nossa mente terrestre. Mas como a nossa mente agora é de Cristo, este conceito vai-vos entrar como uma flecha. Diz assim... A segunda realidade. Dar e receber depois. É necessário, este conceito que eu vos estou a falar, é necessário plantar, dar, para vir a colher. Para vir a receber. Então é preciso dar primeiro, para receber depois. Estou a falar do reino dos céus. Não estou a falar em investimentos de... Bom, nos investimentos também é assim. Olha, afinal isto é tão simples. É, afinal isto é assim com tudo. Lembrei-me agora. Mas só neste tema é que, do tema espiritual, é que a coisa parece que não é bem assim. Porque quando tu queres receber alguma coisa, investes à espera de lucros. Falei sobre isso, acho que foi a semana passada. Pois foi. Não vê as coisas que me vão surgindo na cabeça? Afinal isto é mais simples do que parece. Já devíamos ter aprendido esta lição. Vamos aprender hoje, vamos colocá-lo em prática, vamos ligar esse botão. Então, se é preciso dar para receber, significa, ver se consigo explicar isto, o que nós recebemos não é multiplicado. Ok? Vocês receberam essa semente, não foi multiplicada, pois não? Não foi. Quantas sementes têm na mão? A não ser que haja algum mágico. Só tem uma semente. Também não foi multiplicada. O que é multiplicado é o que nós damos. O que é multiplicado é o que nós damos. E se isto não fosse bíblico, poderia parecer uma loucura. Mas diz Lucas 6:38. Dai. Dai e ser-vos-á dado. Porque é que eu não me sinto, ou é que nem uma pinga de mal quando me paro aqui a dizer o que vos digo a respeito das finanças? Porque o que eu estou a dizer é, quero que vocês sejam abençoados. Porque é que eu tenho, aos olhos de alguns, lata para fazer o que faço? Porque não é lata, é cuidado, é carinho. Dai e ser-vos-á dado. E agora vejam como. Boa medida, recalcada, está bem? Boa medida, esta é a medida, está cheio, recalcada. Para poder pôr mais. Sacudida, sacode-se, se for pó. É como fazemos com o colacau, como fazemos com o açúcar. Sacudimos. Transbordando, ou seja, a sair por fora. Vos deitarão no vosso regaço. Isto não é uma boa palavra para vocês, ou não? Vocês não querem que as vossas coisas estejam assim? Só que, porque com a mesma medida que medirdes, também te medirão de novo. Eu vou usar mais um verso bíblico para apoiar isto, que sei que choca às vezes com a mente. Atos 20, 35, diz assim. Tendo-vos mostrado que em tudo, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado, e esta igreja já sabe o que significa ser bem-aventurado, é feliz, 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 três vezes feliz, foi o que falámos a semana passada. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E aqui começamos a ter um problema, porque tu e eu sabemos que ficamos tão felizes quando recebemos. Ficamos tão felizes quando recebemos qualquer coisa. E começamos a pensar, esta realidade não é minha, Deus. Que eu fico mesmo feliz é quando me dão. Porque quando tenho que dar... Só que não é o que Jesus diz. Diz que melhor é dar do que receber, porque o que recebemos não é multiplicado, não é. Mas o que damos é, quando plantamos uma semente, crescem muitos frutos, não é? Crescem muitos frutos. Nós não plantamos essa semente para a seguir dar outra semente, que também seria bom. Só que não é assim que funciona a lei de Deus. Nós plantamos para colher muito. Porque o objetivo de Deus é que se multiplique. Ok? Uma semente cresce, dá muitos frutos. Esses frutos vão dar muitas sementes. E assim vai-se multiplicando. Eu posso-vos garantir que Deus multiplica, porque o princípio é dele, o desejo é dele. E já falámos sobre o desejo do coração do Senhor de ver crescer a sua obra, alcançar todos os perdidos. Já falámos muitas vezes também a influência que tem o facto de as igrejas não terem recursos nem para manter os seus pastores, quanto mais para enviar missionários. Mas o que eu posso garantir é que Deus multiplica. Agora, o que eu te quero dizer para os engenheiros matemáticos e todos esses que gostam de números, se Deus multiplica nada, quanto é que dá? Deus multiplica 7 vezes o teu nada. Quanto é que dá? 7 vezes nada, diz aqui o René Hilf. 7 vezes nada. Deus falhou? Não. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele fez assim: dê-me um cesto cheio de nada para que eu possa multiplicar. Foi assim que aconteceu? Não. Dê-me pouco que tem, pouco, que eu faço ser muito, mas deem-me. É o que a Bíblia diz. Para os mais céticos, que me dizem muitas vezes, Fábio, como é que é possível tu falares nisso? Aquela senhora não tem nem o que comer, os filhos não comem. Como é que pode dar primeiro para depois receber? Primeiro é um princípio bíblico, por isso tenho o valor e a coragem para o dizer. E depois conheço O que diz a Bíblia, por exemplo, quando aquela viúva que tinha o filho para morrer de fome, recebeu uma instrução de Deus que lhe disse assim: faz os bolos, mas primeiro dá ao sacerdote. O sacerdote a seguir multiplicou, comeram todos. Isto é só um princípio. Lucas 12, 28 e 27. Considerai os lírios, como eles crescem. Bem, isto é aquilo que já lemos também em Mateus, mas usa esta expressão que eu vou gostar muito de pegar. Considerei os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pouca fé. Este é outro exemplo onde Jesus reclama a pouca fé. E tu dirás: não, eu sou cheio de fé. Deus saberá se és. Se a pões em prática, és. A escassez das nossas vidas vem de não semear com fé. Vem de não semear com fé. E este é o botão que te falta, porque tu estás a pensar: Fábio, que eu dizimo e oferto e dou tempo e dou carinho e faço tudo há tantos anos. Fazes com fé ou vês o dízimo como um imposto? É que alguns dizem: o dízimo era um imposto do templo. Bom, se é um imposto, Deus é muito generoso. Cobra 10% e os estados cobram 24%. Não é um imposto. É um princípio. Tu, quando dás os dízimos e as ofertas, tu fazes isso com fé? Ou fazes a chorar? A Bíblia diz: dai alegremente. E tu... É assim? É por isso que não funciona. E a gente diz: tem que vos custar. E toda... ok, tem que vos custar, porque nos representa a primeira vez. A segunda vez, quer dizer, se te custa sempre, tu ainda não entendeste isto. Deus para ti não é a tua fonte. Tu pensas: eu vou dar e vou ficar sem. Só que este não é o princípio bíblico. Tu pensas: o meu chefe só me paga 1.200 por mês. Não posso dar, não? Porque ele não me vai dar mais. Porque para ti a tua fonte é o teu chefe. Isso para mim é claríssimo. Ele não me vai dar mais. Já deu, já chegou o dia 30. A escassez vem de não semear com fé. Dizem Malaquias 3, 10 e 11. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Então este princípio não é da minha cabeça. O texto bíblico diz claramente: dizimar, ofertar, recolher. Não é da minha cabeça. E diz: fazei prova de mim. Provem se isto não é assim. É o único lugar na Bíblia que tu vais encontrar que Deus diz: prova lá se aquilo que eu digo não é verdade. Por causa de vós repreenderei o devorador, ele não destruirá os frutos da vossa terra e a vossa vide no campo não será estéril, diz quem? O Fábio? Não, o Senhor dos Exércitos. E é aqui que vamos entrar no terceiro ponto, que eu aqui acho que é mesmo o que nos falta, porque daquilo que vou ouvindo, nem sequer está no nosso vocabulário. Nós devemos esperar recompensa. Devemos esperar recompensa. Obviamente que isto é muito importante, mesmo que a recompensa não venha do sítio onde eu semeei. Porque, no fim de contas, eu estou aqui a afirmar que não são as pessoas a nossa fonte. Que não é a igreja a nossa fonte. Portanto, tu não deves dar o teu dízimo e a tua oferta e pensar assim, chegou o dia da ação de graças, devem-me pagar o meu jantar, porque eu quero a recompensa de onde semeei. Não. Caso contrário, a tua fonte também não seria Deus, seria a CCI. Mas devemos esperar recompensa, ela virá de Deus, que é a nossa fonte. É assim que tu tens que entregar os teus dízimos e ofertas, com expectativa de recompensa. Já ouvi muitas pessoas que não acreditam neste princípio, que não o praticam, e a primeira coisa que dizem é: Fábio, se eu fizer isso com expectativa de receber, eu não tenho um coração íntegro. Desculpa? Sim, porque eu estou a dar para receber. Sim, tu podes pensar o mesmo sobre Jesus Cristo e dizeres, se eu aceitar a morte de Jesus Cristo, eu não estou a ser íntegro. Porque eu estou a aceitá-lo para receber a vida eterna. Só que é presente de Deus, dádiva de Deus, é um princípio de Deus. Deus quer que seja assim. Quem és tu para dizer o contrário? E normalmente, as pessoas que debatem este tema, debatem sempre sobre uma espiritualidade falsa, uma falsa humildade, que é isto. Eu não sou digno de receber. Mas este é o princípio bíblico. E porquê é que não devemos aproveitar o princípio bíblico? Devemos ter expectativa em receber. E é o terceiro ponto. Esperar um milagre. Ora, sem Malaquias, que é perentório, diz, prova-me se eu não vou fazer estas coisas na tua vida. O terceiro ponto é que tu deves esperar um milagre. Se plantamos, devemos ter expectativa em receber. Isto é lógico em qualquer contexto. Depois de semear, produz-se um milagre. Por isso é que dizemos esperar um milagre. Qual é o milagre? Pensa com calma comigo. Essa pequenina semente vai virar um arbusto frondoso. É milagre ou não? É. Tu conseguias fazê-lo crescer sozinho por ti? Não. Tens alguma influência para além de dar e esperar? Bom, podes regar. Mas também podes regar e não crescer. Receber depois de semear é um milagre. Assim como é que essa semente de mostarda se torna uma árvore. Porquê é que não devemos esperar o nosso milagre? Porquê é que não devemos ter expectativa se nós estamos a semear com fé que vai ser assim? Este é o botão que nos falta. Estamos a fazer as coisas com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E neste tema não foge à regra. Eu não sei como é que está a ser este mês economicamente para vocês. Eu e a Soraya falamos. E o primeiro pensamento é, caramba, este mês deve estar a ser pesado para as pessoas. É festa disto, festa daquilo, aniversário do Fábio, aniversário da célula, todas fazem anos agora, não sei o quê, é caixa de Natal, é o jantar. E o primeiro pensamento é, está a ser pesado. Mas depois eu tenho que vir à Bíblia. Devíamos estar a ser mais abençoados. Porque quem dá, recebe. Por favor, quando passo pela tua cabeça, são 3 aniversários, ou 4, ou 5 da minha célula este mês, o que é que eu faço? O que é que queres fazer? Queres ser do lado das outras igrejas que não davam, ou queres ser do lado dos filipenses que dá? Podes sempre escolher. Queres ser abençoado? Podes sempre escolher, mas tens que fazer com fé. Eclesiastes 11, versículo 4, versículo 6, diz assim, quem observa o vento, nunca semeará. Okay? Quem está sentadinho a ver o vento, nunca vai semear. O que olha para as nuvens, nunca vai colher. Isto significa, aquilo que não dá, aquilo que não semeia, não espero colher. Espero fadiga. Trabalhar, 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 e no mesmo sítio. Obviamente, se fores filho de Deus, porque se não fores filho de Deus, tens outro pai a ajudar-te.
Mas esse? Para não haver dúvidas, é o pai da mentira, está bem? Porque Paulo diz que nós éramos filhos de Satanás. Éramos. Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da grávida, da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Por certo, nós também viemos de uma semente. É de onde deriva a palavra semen. Semente. Ok? Pela manhã, semeia a tua semente. Ou seja, em cima lemos que quem não faz nada, não colhe nada. E agora vem o conselho. Pela manhã, semeia a tua semente. E agora está aqui o princípio. E à tarde, não retires a tua mão. Porque o que eu vos estou a convidar a fazer é... Dá, a mão fica aberta, e agora fica à espera de receber. Diz, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará. Qual do quê? Qual das sementes prosperará. Se esta, se aquela, ou ambas, serão igualmente boas. Este é o terceiro ponto que nos falta. Esperar receber um milagre. Se não esperamos receber, nunca vamos colher. Isto é fácil perceber na agricultura. Se o agricultor não tem expectativa, fé, de que vai receber após ter semeado, em primeiro lugar, nem sequer vai ao campo. Não espera receber. Diz... Já fiz o meu trabalho. Vou-me embora. Então e quem é que vai receber? Quem é que vai colher? Se ele não tiver a expectativa de ir ao campo ver se o fruto está pronto, possivelmente o fruto até apodrece. Este é o botão que te falta a ti e a mim. Teres expectativa que o milagre vem da parte de Deus. Porque este princípio é verdade. Semear para colher. Lucas 11, versículo 9 e versículo 10, mostra que devemos ter uma expectativa em receber. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Vem aqui a expectativa, buscai, procuram, vão ver e achareis. Batei. E abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, será aberto. É necessário ter a expectativa que vais receber. Por isso eu confesso-vos, na minha carne eu penso assim. Este mês vou-lhes falar das caixas de Natal. Ah. E depois tenho que ir aqui. O que eu vou fazer? Dizem 1 Coríntios 3, 6 ao 8. Eu plantei, diz o Paulo. Vocês vão perceber hoje é que este princípio está em tudo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Mas, ou seja, o que planta e o que rega são um, estão a trabalhar para o mesmo, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Segundo aquilo que dá, aquilo que investe. Dá de tempo, dá de suor, dá de empenho. Deus dá o crescimento, Deus multiplica quando plantamos, regamos em qualquer área. Já vos disse que é em qualquer área. Estou a focar na parte financeira porque sei que é aquilo que mais vos importa. E não vale a pena dizerem que não é, porque se não põem Deus em primeiro lugar à procura das coisas financeiras, é.
Cada um recebe segundo o seu trabalho. A Deus damos o mérito, a Deus damos a glória, é Deus que dá o crescimento, mas cada um recebe conforme investiu, conforme deu, conforme trabalhou, conforme semeou. A Bíblia até chega a dizer que os injustos e os ímpios vão trabalhar e as riquezas vão ficar para os justos. Isto no último dia das nossas vidas é muito fácil perceber, porque a Bíblia diz que nós vamos reinar sobre toda a terra. Tudo o que ficar por cá, que não for destruído pelo fogo, ou o que for, o que seja, o Senhor faz novas coisas, nós vamos usufruir de todas as coisas. Mas também aqui na terra diz que o ímpio trabalha e o benefício vai para os justos, que têm fé. Então, reconhece que Deus é a tua fonte. Coloca-o em primeiro em tudo. Mateus 6:33. Dá com fé, plantando a fé, e espera o milagre que vais receber. Põe à prova. Põe à prova. O que é que perdes? Vou só terminar com dois conceitos. A lição é esta. Mas o que é que vocês vejam que este princípio está em tudo? Está, por exemplo, em Jesus Cristo. Que a Bíblia chama Jesus Cristo de quê? Semente de Davi. Jesus Cristo foi semeado por nós. João 12, 23, 24 diz assim: E Jesus lhes respondeu dizendo: É chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus Cristo, a semente de David, foi plantado por nós para receber muito fruto. Se a coisa que Deus faz é reger-se pelos seus próprios princípios. Estava escrito: maldito todo aquele que seja pregado no madeiro. E Jesus Cristo fez-se maldito por nós. Porque há uma coisa que Deus não faz: mentir e transgredir a sua lei. Ainda que isso custasse a morte de Jesus Cristo. Jesus foi semeado debaixo da terra para vir a dar muito fruto. Saltamos em João 12, para não me estender muito, para o versículo 32. E diz assim, 32 e 33. E eu, quando for lançado na terra... O que é que falámos no início? Lançar, dar. Quando eu for lançado na terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia ele de morrer. Jesus semeou tudo nesta terra. Tudo. Semeou a sua própria vida quando foi sepultado. Que é claro, ele fala sobre o grão que necessita de morrer para crescer e dar muito fruto. Eu creio que Jesus tinha a expectativa impressionante de recolher. Porque isto é um princípio bíblico. Semear para colher. Creio que Jesus tinha uma expectativa tão grande no fruto da sua obra que quando estava pregado naquela cruz, crucificado naquela cruz, talvez tenha visualizado o fruto. O resultado daquilo que semeava na terra, o seu próprio corpo. E foi capaz de dizer: consumado está, papá. Isto é um princípio bíblico. E não há ninguém que tenha investido mais do que Jesus Cristo. Esta semente é mais valiosa do que qualquer outra. Ele possivelmente, pregado naquela cruz, olhou para nós, viu estas reuniões em todo o globo, pessoas a crer nele e disse, esse é o fruto. Isto é o que eu vou colher. E se têm dúvidas de que isto é um princípio bíblico, o que é que a Bíblia diz quando vierem os anjos de Deus, vêm fazer o quê? Colher os frutos. Que estão prontos. Que estão maduros. Jesus deu tudo por ti. Este tema não devia causar urticária no teu coração. Ele semeou tudo. E tu és o fruto dessa semente. Ele diz claramente, foi levantado da terra. Quando for levantado da terra, geraria muito fruto. Que são as nossas vidas. Que estão muito próximas de ser colhidas, porque o seu regresso está próximo. Muito próximo. É um princípio bíblico desde Gênesis a Apocalipse. Jesus semeou o seu corpo. Termino com este texto. Porque ele fala também a respeito de nós, que vamos semear os nossos corpos aqui na terra, se não formos arrebatados, para que venhamos a dar o fruto. Em 1 Pedro 1,23 diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é a semente do Espírito, que é a palavra de Deus, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Aqueles que fomos gerados desta semente, a semente incorruptível, vão ler comigo 1 Coríntios 15, vou terminar com este texto. Porque é um princípio que nos vai acompanhar até o nosso último dia. Nós só não estamos a usufruir dele. 1 Coríntios 15, verso 36, diz: insensato, o que semeias não é vivificado? Se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, como de mostarda, ou de outra qualquer semente. Então, quando tu semeias algo, tu sabes que tem potencial para gerar uma árvore, uma flor, mas tu não a vês, ou vês? Mas Deus dá-lhe o corpo como quer. Se nunca tiveres visto o arbusto da mostarda, cada um há de estar a fazer na sua mente uma imagem daquilo que é. Porque não é possível ver o que vai ser com aquilo que tens na mão. Não é possível tu veres o que eu vou ser olhando para este belo corpinho. Mas Deus dá-lhe o corpo como Ele quer e é cada semente o seu próprio corpo. Entendes que isto é um milagre? Que só Deus produz? Nem toda a carne é a mesma carne. Mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra a dos peixes e outra a das aves. O que nos diz respeito quando formos semeados debaixo da terra, se o Senhor entretanto não vier? E há corpos celestes, há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra. Assim também a ressurreição dentre os mortos, que é aquilo que tu e eu queremos, espero, semeia-se semeia-se o corpo em corrupção. Ressuscitará em incorrupção. Semeia-se este corpo, esta carne, que é corrupta, que comete pecados, que não é como Jesus, para vir a colher o quê? Um fruto melhor, diferente. É o princípio de semear e colher. Ou tu não esperas as coisas que estão por vir? Falámos a semana passada, é necessário ter fé no futuro. Aí também está o princípio de semear e colher. Ou não falamos aqui tantas vezes, não queres a coroa da glória, não queres a coroa tal, não queres o galardão tal? Esperamos ou não esperamos colher? Porquê é que se sentem tão indignados quando eu digo, deves esperar recolher dos teus dízimos e das tuas ofertas? Isto é tão certo como qualquer outra coisa. Ou não esperas recolher nada do teu esforço e do teu empenho aqui na terra, no reino dos céus? Primeiro vamos receber corpos glorificados, sem dores, sem limitações. Primeiro semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Este princípio vai acompanhar, como se diz, até à cova. Literalmente. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim, também está escrito, o primeiro homem, Adão, porque este princípio vem desde Adão, foi feito alma vivente, mas o último Adão em espírito vivificante. Quem é o último Adão? Jesus? Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural. Depois é que vem o espiritual. Por isso temos tantas lutas com a carne. Por isso, para muitos, este conceito não é entendível. Eu não te peço que entendas. Só que tenhas fé. Que creias. A seguir vais entender. Se és espiritual. Porque Deus diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Não entende. Mas para mim esse não é o problema. O problema não é não entender. É não entendendo, não ter capacidade de crer. Há muita coisa nesta vida que eu não entendo. Muita. Uma delas é, se me tentarem explicar como é que esse grãozinho se vai tornar numa árvore, podemos estar aqui 40 horas. Eu não entendo. Eu só sei que é assim. Alguém entende? Alguém me consegue explicar como? Alguém consegue fazer igual? Alguém entende o crescimento? Não. Reconhece o crescimento. Sabe que vai ser assim. Olha para o meu filho e sabe que ele vai chegar adulto. Porque já viu. Não entende. Crê. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são as coisas também terrestres. Qual o celestial? Também são as coisas celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos também a imagem do celestial. Depois de sermos semeados. Porquê é que somos tão imperfeitos mesmo dentro da igreja? Porque ainda não demos o fruto final? Porque é que somos tão imperfeitos mesmo dizendo eu creio em Jesus, estou cheio de fé? Porque ainda não veio o final. Alguém já foi glorificado? Mas sabemos que vamos ser, não sabemos. É que semeámos a nossa vida. Porque Jesus diz, aquele que me quer seguir, perca a sua vida. Significa morra. Que o grão de trigo caia e morra. Por isso é que tu vais ressuscitar. Por isso é que tu vais dar fruto. Porque foste semeado. Foste semeado? Porque a minha preocupação com estes temas não é se dás ou não dás. Deus sabe perfeitamente disso. É, morreste ou não morreste?
Morreste aos teus interesses? Morreste para o mundo? Morreste para o pecado? É que eu quero ver-te glorificado? Deus sabe perfeitamente que é assim. É disto que se trata. Semeamos as nossas vidas? Seguimos o exemplo de Cristo, que semeou a sua vida? Ele diz tantas vezes, não é possível de outra forma. Se não morreres, não podes ser meu discípulo. Não podes. Se não aborreceres o pai, se não aborreceres a mãe, se amares mais as riquezas, não podes servir a dois senhores. Não podes, não podes, não podes. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Não podem. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui, digo, um mistério. O mistério que o vosso pastor fala constantemente, porque sou apaixonado por este mistério que o Paulo revelou. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos vamos ser transformados. Nem todos vamos morrer, nem todos vamos ser plantados, mas pela misericórdia de Deus, todos seremos transformados. Jesus também fez isso, porque ele fez todas as coisas para provar que é verdade. Jesus morreu e foi glorificado, mas antes de morrer também apareceu glorificado, transfigurado, ao Pedro e ao João. Não foi? Ele fez as duas coisas. Apareceu em corpo glorificado depois da morte e apareceu em corpo glorificado sem a morte. Para os que vão ser arrebatados, para os que vão ser glorificados depois de terem sido semeados. Em Cristo estão todas as coisas. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trompeta, porque a trompeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto, que é corruptível, isto, o corpo que nós vamos semear, alguns já estamos a semear, estamos a dar tudo para Deus. Quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Quando tu semeares a tua vida no reino dos céus, a tua fé é como um grão de mostarda? Como um grão de mostarda que tem que ser dada a Deus, plantada na sua casa para dar este fruto, para que a morte seja tragada? Ou é como um grão de mostarda e é só pequena? Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que pensei esta manhã, quando estava a ver o louvor, do qual me alegro, porque às vezes também temos a noção equivocada que quando pecamos, quando estamos em pecado, que não estamos em condições de louvar ao Senhor. Mas Deus diz, aproximem-se de mim que eu vos limpo. E aquilo que nós fazemos como pecadores, transgressores da sua lei, quando apresentamos as nossas mãos para Deus, para louvar, Ele vai limpando. O teu processo de santificação começa quando tu começaste a dar graças a Deus. Aquilo que eu tenho insistido muito contigo, e tu sabes quem és, porque sabes que não caminhas bem, de limpar-te, de andar em santidade, começa assim. Entregaste ao Senhor para que Ele te limpe. A seguir tens de continuar. E devias fazer isto todas as manhãs. Para seres limpo e limpa todas as manhãs. Apresentares as mãos santas
para que Deus santifique. Este é o processo de santificação. Assim como nós não conseguimos controlar o crescimento, nós também não nos limpamos. A palavra nos limpa. Deus nos limpa, Deus nos santifica. Foi o que ele fez com Isaías, quando Isaías disse: Deus, a minha boca é imunda, como é que eu vou falar estas coisas? Eu purifico-te, Isaías. E purificou a sua boca. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Esta é a conclusão do Paulo para aqueles que vão ressuscitar. Sejam abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Noutros lados, é. Porque a Bíblia diz: em vão te levantas de madrugada a procurar o teu pão, se Deus não está contigo. Aqui diz: podes esperar uma recompensa, podes continuar a trabalhar, podes te cansar dentro do Evangelho, porque vais colher o teu fruto. Não é trabalho em vão. Deus vai recompensar tudo aquilo que fazemos. Isto são coisas que eu digo ao meu coração vezes sem conta. Não é trabalho em vão, porque tenho os olhos colocados nestas promessas. Isto devia ser para ti. Faz as coisas com fé, espera receber o milagre e vais recebê-lo. Sei que muitos já fazem todas estas coisas, mas perderam a expectativa. Não se pode perder a expectativa. Tens que colher os frutos que semeaste. Vamos orar. Vamos pôr uma instrumental.
Espero que tenham gostado da mensagem. Por favor, se tiverem alguma questão ou quiserem saber mais alguma informação, não hesitem em entrar em contacto connosco, seja através das nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp.
Nós somos mais que uma igreja, somos uma família e estamos aqui para servir. Muito obrigado por nos teres ouvido e até para a semana.
Até para a semana.